dia! Terça-feira, 12 de março de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder um minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando o episódio novo estiver disponível. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje a gente vai falar sobre a onda de calor que está chegando, seus efeitos nos preços de energia elétrica, o avanço dos biocombustíveis e a aposta de grandes grupos mundiais no potencial brasileiro dessas novas tecnologias. E também teremos, é claro, o novo episódio da novela Dividendos da Petrobras, que teve vários desdobramentos ontem, como fritura do ministro, fritura de CEO da empresa, além da agenda de hoje. Bom, vamos começar pela onda de calor, porque o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, ele fez um alerta para a terceira onda de calor deste ano, que vai afetar áreas do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul até o fim dessa semana. Para ser uma onda de calor, do ponto de vista técnico, as temperaturas máximas precisam ficar 5 graus acima da média mensal por um determinado período. E aí, nessa semana, as temperaturas vão ficar, então, mais altas, né, por 4 a 5 dias. E aí foi feito até mesmo um alerta de perigo pelo INMET. Muitos municípios vão se aproximar ali dos 40 graus. E o aumento da temperatura, além disso, vai ser generalizado no país. A gente vai ter também aumento de 3 a 5 graus Celsius em demais regiões que não são atingidas pela onda de calor. Porque para ser onda de calor, como eu falei, tem que ser 5 graus acima da média. Bom, por que eu estou falando disso aqui? O nosso consumo de energia elétrica é muito ligado à temperatura. Então, tudo indica que a gente vai ter novos recordes de carga nos próximos dias, novos desafios para o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, que tem que lidar aí com restrições novas de vazões em hidrelétricas e um crescimento das fontes intermitentes como eólica e solar, cujas previsões de geração nem sempre se concretizam. O PLD ele continua estável no piso regulatório, que é de cerca de R$ 61,00 por megawatt-hora, mas sempre pode haver a necessidade de despacho de termoelétricas mais caras para suprimento nos horários de ponta, nesses momentos de temperaturas tão altas. Nos últimos dias, o G1 publicou até um levantamento que foi feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, a pedido da reportagem, que mostrou que o acionamento de termoelétricas em momentos de ponta em 2023 somou R$ 700 milhões, aproximadamente, em encargos de serviço do sistema, aquele encargo setorial ESS que é pago na conta de luz. Essas térmicas elas foram acionadas para suprir então a carga nesses horários de pico, principalmente depois que a solar cai, ou quando a solar começa a sair, né, que é a rampa de saída da solar, e também em momentos em que os ventos foram inferiores ao esperado, uma coisa que tem acontecido bastante, prejudica a geração eólica, isso também gera a necessidade de você buscar outras alternativas, né, de suprimento para a carga. É aquilo que a gente sempre fala aqui, e o que justifica toda a importância dada àquele leilão de reserva de capacidade previsto para agosto. Necessidade de potência e flexibilidade no sistema. A gente precisa de usinas competitivas que possam suprir a ponta. É claro que tem outros elementos que contribuem para essa conjuntura de aposta em alta de preços. É o caso, por exemplo, da saída da usina nuclear de Angra 2 para manutenção. É uma usina que tem 1,35 giga. Ela, no ano passado, no segundo semestre, quando a gente começou a ter essa volatilidade do PLD horário, foi justamente por conta das paradas de manutenção de Angra 1 e Angra 2. Angra 1 e Angra 2, elas estão na base, então quando elas saem, isso gera a necessidade ali de substituição por outras fontes, né? Então, isso contribuiu para aumentos de preços no horário de pico. Dessa vez, a parada para manutenção de Angra 2 é prevista de apenas 24 horas, uma manutenção bem pontual, Mas a gente vai acompanhar se isso vai mesmo acontecer, porque no ano passado a parada acabou demorando mais do que era previsto. É, a gente também tem outras questões ali afetando, né, a operação. É, 4 termoelétricas da Petrobras com atividade reduzida por conta da manutenção do gasoduto Rota 1, agora em março, da Petrobras também. É, isso justificou adiamentos em manutenções de outras termoelétricas e de hidrelétricas para evitar problemas no abastecimento. Vamos mudar de assunto, que a gente tem muitos destaques interessantes hoje sobre o mundo dos biocombustíveis e a aposta de investidores estrangeiros no potencial brasileiro para essas tecnologias. É, a canadense Brookfield deu uma entrevista ao Valor Econômico contando que decidiu entrar no mercado de biogás e biometano em 2024. Já está em tratativas avançadas para aquisição de uma fatia de um projeto que prevê investimentos de até R$1,5 bilhão de reais. A empresa ela não revelou ainda de quem que é esse projeto, mas explicou ali que a aposta está na conversão do biogás em biometano. É um insumo que tem maior valor agregado. A molécula do biometano ela pode ser usada como substituta do gás natural. Então, ele é transportado pela rede de gasodutos existente. São muitas vantagens do biometano. O custo só que é mais alto nesse momento, né? Porque é uma nova tecnologia. É, os primeiros investimentos da Brookfield devem ser em biometano de gás de aterro. A empresa considera que esse setor está mais desenvolvido nesse momento, mas ela também olha para investimentos na indústria de cana-de-açúcar para um segundo momento. A gente também tem bastante potencial, né, de produção de biometano aí com esses resíduos agrícolas. Quem também aposta em biocombustíveis, mas dessa vez no metanol verde, é a ThyssenKrupp. O portal EPBR contou ali que a Thyssen enxerga que o mercado de papel e celulose do Brasil deve se destacar na produção do metanol verde, que é uma alternativa para o combustível para transporte marítimo. Esse potencial está no aproveitamento de resíduos da indústria florestal para captura de carbono biogênico, e aí esse carbono é combinado ao hidrogênio verde resulta no metanol verde. Quem está investindo em hidrogênio, mas dessa vez a partir de biogás, é a Âmbar Energia, do grupo JF. A Âmbar contou que fechou uma colaboração estratégica com o Centro de Estudos de Energia e Petróleo, CEPETRO, vinculado à Unicamp, e aqui a ideia é usar resíduos orgânicos provenientes da JBS como matéria-prima para a produção de biogás, e aí, a partir desse biogás, fazer hidrogênio verde. Várias oportunidades, são muitas notícias importantes, interessantes, que reforçam a aposta de que o Brasil, além de ser um grande potencial mercado produtor de biocombustíveis, também vai poder ser um grande fabricante de produtos verdes, né? A gente pode ter uma indústria verde desenvolvida, aço verde, cimento verde. Mas quem que vai querer comprar esses produtos se eles forem mais caros? A Alemanha abriu uma chamada pública agora de até 25 milhões de euros, equivalente a mais ou menos 136 milhões de reais, para projetos de descarbonização da indústria siderúrgica e de cimento no Brasil. Essa chamada, é claro, é um montante pequeno até, né? Assim, quando a gente pensa na necessidade desse setor, mas foi uma chamada articulada entre os governos brasileiro e alemão na COP28, no fim do ano passado, e com uma iniciativa que visa incentivar estudos científicos, elaboração de modelos de negócio com visão de longo prazo e abordagens inovadoras para a produção de cimento e aço com baixas emissões. Então, aquela questão, né? A gente vai poder exportar, a Alemanha é um dos países para qual a gente vai poder exportar esses produtos verdes. E aí, essa chamada pública aí vai poder já começar esses estudos para a gente ver como é que vai funcionar isso. Bom, vamos finalmente agora, então, para a nossa novela dos dividendos da Petrobras. Ontem eu expliquei aqui, e certamente você já ouviu falar, que a Petrobras decidiu não fazer uma distribuição de dividendos extraordinários depois de divulgar os resultados de 2023. As áreas técnicas da empresa suportaram essa decisão, porque as métricas de distribuição de dividendos extraordinários não foram atingidas. Mas, mesmo assim, a administração da empresa propôs uma distribuição de 50% do lucro. E aí, o presidente Lula foi chamado à mesa, decidiu que não seriam distribuídos os dividendos para que a empresa possa priorizar os investimentos. E aí, o conselho, que já tinha esse posicionamento, né, o conselho também era contra a distribuição de dividendos, seguiu essa orientação do presidente da República e foi aprovada a retenção do lucro na reserva de capital. Aquele cenário de sempre. O Conselho de Administração da Petrobras hoje, ele tem uma maior influência do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, até porque secretários da pasta estão ali naquele colegiado. E existe um embate entre o Silveira e o Jean-Paul Prats, que é o presidente da CEO. Então, a administração da estatal e o seu conselho de administração nem sempre estão alinhados, e esse foi mais um caso em que eles tiveram um embate. O mercado financeiro está muito acostumado com os dividendos abundantes pagos pela Petrobras nos últimos anos. Até isso estava muito coerente com a estratégia da Petrobras até a mudança de governo, que era de priorizar os ativos de petróleo e gás, onde ela tinha mais retorno, né, e não fazer investimentos, por exemplo, em transição energética, em descarbonização, e vinha pagando dividendos muito elevados mesmo para o mercado. Então, quando a Petrobras disse que não iria pagar os dividendos extraordinários, obviamente os preços das ações caíram, porque havia essa previsão de que haveria o pagamento. E aí isso levou a uma nova crise gerada pelo embate entre o Jean-Paul Prates, a favor da distribuição dos proventos, e o ministro Alexandre Silveira, que estava mais alinhado, no caso, com as orientações do presidente Lula de priorizar os investimentos. Não que o Jean-Paul não queira fazer investimentos, mas ele era a favor da distribuição de dividendos, porque esse dinheiro ele é meio que marcado. Ele não pode ser usado para investimentos. Quando ele vai para a reserva de capital, significa que ele vai ser pago em dividendos em outro momento. Então, por que não pagar agora? Por que pagar depois? E aí veio aquele argumento de que quando ele fica guardado, você melhora o crédito da Petrobras e aí ela consegue ter acesso a financiamentos mais baratos, etc. Ontem foram realizadas várias reuniões sobre o tema. Chegou-se a falar na potencial saída do Jean-Paul, depois na potencial saída do Silveira, ambos sendo cada um fritado de um lado, né? Segundo as reportagens aí que a gente via, até na televisão falava-se muito de Petrobras ontem. Mas no fim, quem deu a palavra foi novamente o presidente Lula, pelo menos por enquanto. Porque a possibilidade de uma revisão daquela decisão de não pagar os dividendos ainda é possível. Existe aí a possibilidade de que a Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas da Petrobras, prevista para 25 de abril, analise a distribuição total ou parcial dos dividendos extraordinários. Mas aí a gente lembra, quem que tem poder de decidir na Assembleia de Acionistas da Petrobras? É a União, porque a União é a acionista majoritária. Então, esses recursos só vão ser distribuídos se o governo quiser. Basicamente é isso. Ontem o Lula se reuniu com os ministros Alexandre Silveira, o Fernando Haddad da Fazenda e o Rui Costa da Casa Civil, além do Jean-Paul Prates, porque, no caso, como a União é acionista majoritária, grande parte do dinheiro que a Petrobras distribui vai para o Tesouro. Isso ajudaria nas contas públicas do governo. Só que aí, depois dessa reunião, o Haddad falou que a retenção dos dividendos na conta de reserva não compromete o resultado primário do governo central. Até porque seriam dividendos extraordinários e o orçamento só contava com os dividendos ordinários. E aí ele falou que a Fazenda não pressiona a Petrobras a decidir de um jeito ou de outro. O Valor Econômico já contou uma outra história. Disse ali que nos bastidores a reunião não foi tranquila, como disse o Haddad, com clima de muita tensão, mas que ao fim resultou num compromisso informal de harmonização entre o Conselho de Administração da Companhia, que responde ao ministro Alexandre Silveira, e a diretoria da companhia, que responde ao presidente Jean-Paul Prates. Em tese, a questão da distribuição de dividendos, extraordinários ou não, deveria seguir o estatuto e os critérios técnicos que estão colocados ali, né? Que avaliam a condição financeira da companhia. E não a necessidade de orçamento da União de receber recursos. A gente já viu casos contrários, em que estados sacrificavam o caixa de estatais para poder receber dividendos, e aí essas empresas ficavam sem dinheiro para fazer investimentos, mas por conta de situação de conta pública. Então, É muito curioso, nesse caso, que os investidores estejam a favor da distribuição dos proventos, mesmo que as regras da empresa digam que os números não justificam o seu pagamento. Então, o mercado está priorizando um retorno no curto prazo ao retorno no longo prazo, né? No curto prazo é por dividendo, no longo prazo seria um retorno possibilitado ali pelos investimentos feitos pela empresa no seu crescimento. Isso tudo está num contexto que é uma situação que acontece com várias petroleiras no mundo, e está relacionado ao tema da transição energética e dos investimentos em renováveis. Vamos lembrar que essa história toda recomeçou, né, na Petrobras, quando o Jean Paul disse que a Petrobras ia distribuir menos dividendos porque precisava investir em transição energética. Essas novas tecnologias, ou então as próprias renováveis, elas têm taxas de retorno muito menores do que a exploração de petróleo e gás. Claro, é menos capital empregado, mas o retorno é menor. Então, a gente está no meio daquela velha disputa entre retorno financeiro e descarbonização. Agora, para finalizar, temos a agenda. Então, hoje é terça-feira, dia de reunião da ANEEL. Várias pautas importantes, incluindo revisões tarifárias anuais da Light e da Enel Rio. Falando em Rio de Janeiro, a cidade está no centro da agenda do setor de energia hoje. Rolam eventos importantes como o workshop da PSR, muito interessante para quem quer saber tudo sobre o mundo da energia, e o Sergipe Day, organizado pela Fundação Getúlio Vargas, que vai discutir oportunidades de investimentos em petróleo e gás do Sergipe. A gente vai acompanhar tudo, então fiquem de olho no site da Megawatt, é megawatt.energy, com Y no fim, para ficar bem informado e saber tudo o que vai acontecer. Aproveita e se cadastra para receber a Mega News, que é a newsletter mais completa do setor, com todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. E se puder, faça a assinatura anual da Megawatt. Ela é mais econômica e você passa a receber tudo antes diretamente no seu WhatsApp. Você recebe de manhã cedinho os destaques do Diário Oficial da União, o link para acessar esse podcast assim que ele é publicado, atualizações da reunião da ANEEL, muitas notícias em primeira mão e muito mais. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima terça-feira e até a próxima. Tchau, tchau!